Bom dia, boa tarde, boa noite, comandantes. Aqui é o Bertotti falando para mais episódio do Papo de Hangar, do Pilot Nation Podcast, dedicado aos amantes da aviação. Hoje conversando com o meu amigo Matheus Santos, o tiozinho, piloto comercial em Portugal. O tiozinho vai falar um pouquinho sobre a aviação, como é voar em Portugal, instrução, legislação e um pouco mais nesse Papo de Hangar de hoje. Mas eu queria começar com mandar um abraço para o Aeroclube Juiz de Fora, terra de piloto bom na Zona da Mata, em Minas Gerais, certo? São e formar pilotos com excelência desde 1938. Diz o Renato Pérez que é um baita do aeroclube. Também por o glorioso Aeroclube de Blumenau, terra da Oktoberfest, a maior Oktoberfest do Brasil, e orgulho da aviação em Santa Catarina. Tiozinho, buenas, como é que tá, Andy, velho?
E aí, pô, prazer participar do seu podcast. Tô bem, tô na correria aí, seguindo na luta, e é um prazer aí, valeu pelo convite.
Tá no Brasil já?
Tô no Brasil, cara, voltei pro Brasil agora no final do ano passado, e tô aí lutando pra convalidar minha EASA aí pras licenças brasileiras e poder entrar aí no mercado.
Como é que foi essa tua experiência em Portugal, cara? Eu queria saber por que tu decidiu voar em Portugal?
Cara, vamos do começo. Eu tava morando em Dubai. Eu saí do Brasil quando eu tinha meus 15 anos. Fui morar fora do Brasil. Morei um tempo nos Estados Unidos. E depois fui morar em Dubai. Meu padrasto é piloto também. Tá trabalhando lá em Dubai, voando a Fly Dubai. E eu fui junto com ele. Eu tava lá em Dubai, já tinha essa ideia de ser piloto, né? Sempre quis ser piloto. E fui checar umas escolas lá em Dubai, como é que funcionava. E acabei vendo um Emirates College, que é um college da Emirates, que oferece um programa de piloto junto com um diploma em Aviation Management. E eu queria fazer esse curso deles, né? Só que, cara, o preço era absurdo na época, era muito caro, e realmente não valia a pena. Então, o que eu fiz? Pô, eu peguei, olhei a escola qual eles mandavam os alunos para a parte prática, que no caso era a escola em Portugal, e fui atrás. Acabei fazendo um tour pela Europa, fiz uma viagem pela Europa, onde visitei diversas escolas e acabei visitando essa escola, que é a qual eu tinha em mente. Conheci tudo lá, gostei e me inscrevi e acabei fazendo o curso lá mesmo. Na época era a GIER, hoje em dia ela não é mais a GIER, no meio do meu curso ela foi comprada pela L3 e hoje é L3, acabei me formando na L3. Entrei na GIER e me formei na L3.
Qual é a cidade da L3?
Cara, a cidade é Ponte de Sor, fica no Alentejo, mais ou menos 2 horas de Lisboa. Uma cidadezinha pequena, não tem nada, assim, tem o básico do básico. E lá tem um aeroporto, onde fica a base da escola, com alojamento e tudo para os alunos.
E tem muito brasileiro voando lá, ou vivendo, pelo menos, lá?
Cara, na minha escola nós éramos 4 brasileiros, eu e mais 3. 2 brasileiros um pouco mais velhos. E um menino mais ou menos da minha idade, assim, lá com uns 20 anos.
Legal, cara. E o que tu voou lá?
Cara, eu voei Cessna 152, voei Cessna 172 e pro Multi eu voei o Diamond 42, DA-42.
Ai, tá avião. É, o 52 e o 72 são os básicos, né, pra aviação, né, aqui nos Estados Unidos também. É 152, 172, agora eles estão começando com o Cirrus também. Agora o Cirrus é 2 vezes o preço, né? Um baita do avião, mas é o dobro do preço. E aqui também se voa, não sei se em Portugal se voa também, aqui se voa muito o Cherokee, o PA-28. É muito, muito voado, né? E me diz uma coisa.
Sim. Oi? Sim, é, lá encontra também o Cherokee e tudo, mas no meu caso é que a minha escola acabou mudando de frota. Eles mudaram agora para uma aeronave Piper, uma nova, se eu não me engano é a 28, mas é aquela versão nova com Garmin, toda nova, feita do zero. Mas na época que eu fiz o curso foi a frota Cessna, 152172, e depois acabei migrando aí pro Diamond. Mas pô, como você mesmo falou, o avião sensacional, né? Você voar 152, depois fazer a transição para 172, que é um pouco maior, mas não tem muitas diferenças, é bem interessante, ajuda bastante.
Então, tu tem toda a tua instrução em Portugal, né? O PP, o PC, IFR e Multi lá, né?
Isso. Na verdade, lá eu fiz o curso que se chama Integrated ATPL, que ele mais ou menos funciona assim, você chega lá do zero, sem experiência nenhuma, faz a parte teórica toda de uma vez só, são 14 provas teóricas, feitas as 14 provas teóricas, livrou a teoria, você vai para a parte de voo, aí você faz uma fase VFR, fez a fase VFR, você faz a fase IFR, depois faz o multi, e você só checa, só faz o check da ANAC de lá mesmo no final, que é no multi, né? Você faz o multi, o IFR, o check do PC, e faz também o mono, o check do mono. Aí você sai com a carteira que chama Frozen ATPL, ou seja, seria o equivalente ao PLA teórico, e sai com a carteira de piloto comercial, com o IFR, com o multi, com o mono.
Que legal, cara. E como é que é depois que tu sola lá? Tem o banho de óleo, cara? Como é que é o negócio?
Cara, lá eles são mais Nutella. O banho é de água mesmo.
Banho
mas
de água.
Não usam óleo, não. Mas, pô, é uma experiência muito legal, né, cara? Eu fiz ali minhas horinhas no 5.2. Pô, depois que eu fiz o solo, dá aquele orgulho, aquela festança toda. Aí eles levam você ali no cantinho do hangar, sobe em cima de uma escadinha ali, toma um banho de água ali do instrutor.
Mas tu sabe que isso depende muito de aeroclube, né? Hoje em dia tem um pessoal que desenha na camisa, ou corta a camisa, ou faz o banho de óleo. É que o banho de óleo, hoje, nesses dias aí, nenhuma escola faz banho de óleo, né? Essa na teoria, né? Eles dizem que não fazem.
Na teoria.
Mas no final das contas aí, não sei se é bem verdade, né? Que isso aí é um negócio meio clássico, né? O banho de óleo, né?
Claro.
Quer dizer, não é só óleo, né? O que menos tem naquilo é óleo. Né? E me diz uma coisa, quais são os mínimos requeridos para PP ou PC, lá em Portugal, horas para checar, no caso?
Cara, no caso do meu curso, o curso que eu fiz, você entra com zero, você faz 150 horas de voo. E dentro dessas fases, né, porque, por exemplo, seria todas essas fases são equivalentes como se fosse ao PP, ao PC, etc. Só que você não checa carteira por carteira, você checa tudo só no final. Então, eu fiz ali as minhas horas VFR, fiz algumas horas IFR, totalizou, eu terminei com 175 horas, se eu não me engano, mas os mínimos para checar o PC são 150 horas, aí você faz todas essas fases e depois você checa tudo de uma vez só. São 2 dias de check, tudo no multimotor, quer dizer, o primeiro dia no multimotor, chega lá, você faz o check do PC, faz o check do IFR, faz o check do multi num dia só, você faz uma navegaçãozinha, no meu caso, eu decolei de Pontsor, fui para Cascais, visual, fiz todas as manobras do check, voltei IFR, fiz uns procedimentos em Pontsor, e depois no dia seguinte, eu, no caso, fiz o check do mono, que é um voozinho de uma hora ali para fazer umas manobrinhas e voltar para trás.
Em matéria de preço, cara, Portugal, eu não sei se tu sabe, comparado com o Brasil e Estados Unidos, como é que tá Portugal? Quanto a hora de voo, no caso, é na moeda deles, né?
Sim. Cara, por hora de voo é difícil falar, porque os cursos geralmente já vêm com os pacotes completos. Mas no caso, por exemplo, de um piloto que não tem nenhuma experiência, quer ir para lá e quer fazer o curso ATPL, no caso, que foi o curso que eu fiz, que já sai pronto para entrar ali numa linha como cadete, numa Ryanair, numa EasyJet da vida, o cara vai estar gastando em torno de 60 mil euros a 100 mil euros, mais ou menos, variando, obviamente, por escola. Você acha escolas as mais tops, né, as mais com maior nome, vai estar custando ali por volta de 120, 130, e você consegue achar aí até 60 mil euros, dependendo do país ali da União Europeia. No caso da minha escola, na época que eu entrei, o meu preço foi 70 a 80 mil euros totais. Mas você vai pagando progressivamente, né? Você faz primeiro pagamento um pouco maior e conforme você vai fazendo o curso, você vai pagando e vai ajustando o valor.
E esse valor aí é com estadia já? Tu morou na escola ou tu tem que alugar por tua conta?
Cara, no meu caso, eu morei na escola, mas esse preço incluía acomodação pelos primeiros 18 meses, aí depois eu poderia bancar, tive que bancar por conta própria, a própria acomodação da escola. Mas na época, é que a escola que eu entrei não existe mais, né? Como eu comentei, ela foi comprada. Na época, esse era o pacote que vendiam. Hoje em dia, se eu não me engano, eles já vendem o pacote que inclui a acomodação, e o piloto não precisa se preocupar com isso, mas obviamente, não só na minha, mas como outras escolas em Portugal, você tem a opção de se acomodar como possível, alugando uma casa, etc., e não tendo esse custo, que é um pouco elevado o custo de morar ali no aeroclube.
Isso durou quanto tempo, teu curso lá?
Cara, meu curso demorou quase 3 anos, foi um período longo, mas foi devido aí a alguns problemas que houve na minha escola na época que eu entrei. Por haver essa troca de escola, ela ter sido comprada, quando eu entrei na GR, eu acabei, quando virou a L3, né, L3, vários instrutores que estavam voando acabaram migrando para a linha, porque na época, antes da pandemia, pelo menos a Europa estava muito bombada, né? Estava tendo emprego demais. Então, tinha muitos instrutores que foram para a linha, e isso acabou atrasando o meu curso, porque não tinha tantos instrutores para o número de alunos que a escola tinha na época. Então, acabou atrasando ali meu IFR um pouco, e eu acabei fazendo o curso aí quase 3 anos de curso. Mas, geralmente, cara, 2 anos, 1 ano e meio é um tempo razoável, dá para fazer o curso do zero até o Frozen ATPL.
Mas então o teu estudo foi em tempo integral, né?
Isso, tempo
Única
integral.
atividade lá era voar, estudar e voar.
Exatamente, cara. No caso do curso Integrated, o aluno não tem muita opção, porque primeiro que você tem a carga horária das aulas teóricas. Eu fazia, por exemplo, aula teórica de segunda a sexta-feira, entrava às 9, saía só às 5, 6 da tarde. Depois, para fazer as 14 matérias também, você tem que se dedicar muito, né, que não é fácil. As 14 matérias da Europa são bem, bem chatinhas, bem dificinho. E depois, para voar, no caso da minha escola, eu não chegava nem marcar a hora que eu ia voar. A gente tinha uma escala lá que eles publicavam, mais ou menos naquele esquema: você tem que estar aqui 24 horas, se chamar, você vem para voar, entendeu? Porque a ideia, apesar de não ter sido um curso tão rápido, a ideia do curso é fazer tudo da forma mais rápida possível, entendeu? Por isso acaba tendo que ser em tempo integral mesmo. Para os pilotos que não têm essa possibilidade de fazer o curso da forma integrada, existe o curso modular, que aí ele faz carteira por carteira, que é o PP, que é o PC, etc. Mas no meu caso, eu fiz tudo de uma vez, no curso integrado, hein?
Ele funciona então como aqui nos Estados Unidos, a parte 61 e a parte 141, né? O mais intensivo e aquele que tu vai de acordo com a tua pressa ou a tua disponibilidade, né? Que aqui tem também isso,
Isso.
um pouquinho diferente do Brasil, né?
Sim.
E me diz uma coisa, cara, e para o futuro, o que que tu espera, cara? Para que lado tu vai? Tu vai para o lado do velho na companhia ou tu vai para a executiva? Como é que vai ser?
Cara, eu tenho o desejo de poder voar na linha aérea. Quando eu entrei para fazer o curso, eu entrei com isso em mente. Ah, vou fazer o curso, vou tentar abraçar um programa de cadete, uma oportunidade, na linha aérea. Claro que agora, com a pandemia, tive que dar aí uns desvios de caminho, mas eu tenho o desejo de voar na linha, o que não significa que eu não estou aberto a voar num táxi aéreo, por exemplo, ou a voar numa executiva. Pelo contrário, eu acho também muito legal, e com certeza, se eu tivesse a oportunidade, ou se eu tiver no futuro, abraço para entrar numa executiva, num táxi aéreo, qualquer coisa. O importante para mim é estar voando. Tendo um avião para eu voar, tá beleza, vamos que vamos.
O legal, cara, é que tu nasceu numa família de pilotos e pilotos comissários, né? É esse detalhe que me falou do teu padrasto, que também é piloto, né? Esse eu não sabia, eu conheci do teu pai. Teu pai, na verdade, é um baita amigo que a gente fez nesse tempo de pandemia, né? Eu gosto muito dele, teu pai, e responsável também pelo Teaching for Free. Até te comentei quando a gente não estava gravando ainda, né? Que o Teaching for Free foi responsável por mim também, por dar esse impulso na minha carreira aqui, né? Aquele negócio de vamos se preparar, porque a onda vai subir de novo, a pandemia vai se resolver uma hora ou outra, e quem está preparado vai conseguir, né? Vai tentar, vai ter melhores chances, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho da tua família, cara, como aeronautas. Eu sei que a tua avó também era da aviação, eu não sei se teu avô, teu padrasto também, e o teu pai também, se tu puder falar um pouquinho pra gente sobre isso.
Sim, cara, tá no sangue, né, aqui na minha família. Tudo começou com a minha avó e o meu avô, por parte de pai. Ambos voaram na Varig. Meu pai, como todo mundo sabe, o tiozão aí, também voou na Varig, voou bastante tempo na Varig. A minha mãe também foi comissária na Varig, acredite ou não. E ainda tem o meu padrasto, que era da Transbrasil, voou na Gol, e hoje está na Fly Dubai. Ou seja, tem bastante gente aí na minha família que é da aviação. Então, como meu pai sempre diz, né, a primeira geração foi meio inocente, a segunda foi mais ou menos, e a terceira é teimosia mesmo.
Pois é, cara, que legal, que isso aí é difícil, cara, a gente vê às vezes pai e o filho piloto, cara, mas avô piloto e agora o filho e agora o neto piloto é uma coisa que é bem legal, cara, até porque eu acredito que tu, quando entrou na escola de aviação, tu já tinha uma baita de uma... tu já percebia o que ia acontecer, tu já sabia, tinha uma baita de uma... já entendia bastante coisa, né?
Sim, cara, é aquilo, né, tipo... Eu sempre cresci no meio de pilotos, tanto por causa do meu pai, por causa do meu padrasto. Pô, churrasco em casa, só piloto, só comandante daqui, comandante dali. Não tem jeito, você acaba se apaixonando, né? Pô, eu fiz muitos voos na época, quando meu padrasto voava aqui no Brasil, voei muito com ele. Meu pai também me levava para simulador direto. Então, não teve jeito, acabei pegando esse amor pela aviação. E quando eu fui entrar no curso, obviamente, não vou mentir, as coisas sempre foram um pouco mais fáceis para mim, né? Porque eu sempre tive ali, é só puxar o telefone, fazer uma pergunta, tirar uma dúvida e ter o caminho mais ou menos estruturado. Como eu disse, eu entrei com aquele plano de fazer o curso e já entrar logo no programa de cadete ali na Europa. Veio a pandemia, acabei tendo que mudar um pouco de plano, acabei vindo para o Brasil agora para ver se consigo alguma coisa aqui, mas... ter a fonte ali aqui no meu telefone, coisa de segundos, é realmente bastante vantajoso, né?
Isso é bem legal, cara. É uma coisa assim, por exemplo, da maneira que tu começou a voar é completamente diferente da minha que eu comecei a voar. Eu quando eu entrei no curso de piloto privado, eu não tinha noção de nada, cara, do zero, zero mesmo, né, cara? Então, eu tive que começar do zero sem saber o que esperar, na verdade, né, cara? Então... tu tem uma grande suma, tu é bem um cara afortunado, né, por já ter isso, né, por já ter voado aviões menores até antes de tu pensar em daqui a pouco em ser piloto, né?
Claro, com certeza, como eu disse, né, fica mais fácil. Mas, pô, aí que entra, ainda bem, né, graças a Deus que eu tenho meu pai, tenho meu padrasto, que são pessoas que não fazem muito pano preto. Como você vê, tem o canal do Teaching aí, que acaba abrindo essa possibilidade, essa fonte de conhecimento que eu tive, que é meu pai, que está aí disponível para todo mundo, com o intuito de ajudar mesmo, entendeu? Porra, não sei se o pessoal aqui acompanha o Teaching for Free, mas basicamente é um canal, um grupo, qual a ideia é que as pessoas que estão começando, que estão na aviação, que estão retornando para a aviação, consigam buscar fontes, como meu pai, como o Vanderput, como muitos outros pilotos que são parte do grupo, para ter alguém para perguntar, para, pô, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, e não ter esse pano preto do cara ficar que nem barata tonta, procurando e não achar nada. Porque, pô, eu imagino, não foi o meu caso, mas eu imagino para um menino que quer começar agora, completamente perdido, né? Muita informação, muita coisa, e às vezes muita informação errada. Então, canal do Teaching, como todos os outros pilotos aí, estão aí para ajudar com isso.
É importante falar também no Teaching, né? Teu pai foi idealizador do Teaching, né? Mas tem algumas pessoas também ajudando no Teaching, né? O Vanderput é um. Agora, se eu for mencionar o nome de todas as pessoas, o Agnaldo também, o Agnaldo Silveira, tem várias pessoas que estão fazendo, o próprio Cassiano, né? São muitas pessoas que estão fazendo isso. É uma baita de uma ideia, né, cara?
É bem legal, cara. Eu acho que projetos como o Teaching, o podcast aqui, todos esses projetos com a gente possa falar de aviação sem ficar mascarando, de uma forma fácil, simples, num dialeto que todo mundo entende, eu acho que, cara, ajuda demais o pessoal que está começando, ou até mesmo o pessoal que já está na aviação, parou de voar, quer voltar a voar, o cara poder sentir aquele papo de hangar mesmo, entendeu? É bem vantajoso, é bem legal. E, pô, parabenizo aí você pelo podcast, acho que é uma ideia excelente aí que vai ajudar muito o pessoal aí.
Obrigado. Diz uma coisa, lá em Portugal, esse papo de hangar que a gente fala aqui, do hangar, que tu deve frequentar hangar aqui no Brasil também, é, a vibe é a mesma daqui, cara? O pessoal é o pessoal faz muita piada do brasileiro lá, ou do piloto brasileiro?
Cara, eu sempre fui muito bem recebido lá, pelo sotaque, né? Você chega conversando, o pessoal já sabe que você é brasileiro. Mas, cara, sempre fui muito bem recebido, sempre me trataram muito bem por ser brasileiro lá em Portugal. O papo de hangar lá é mais ou menos parecido com o daqui, mas no caso da minha escola, por exemplo, era um ambiente um pouco mais sério, porque eles tentam imitar um ambiente de linha aérea. Então, por exemplo, a gente usa uniforme, a gente tem hora para cumprir, chega uma hora antes do briefing. A relação com o instrutor é uma relação mais profissional, sabe? O papo é um pouco mais profissional. Mas o fato, por exemplo, de eu morar no alojamento da escola, estar convivendo com outros alunos pilotos, etc., pô, a gente trocava várias ideias, vários papos aí, bem parecidos com o que a gente vê aí nos hangares aqui do Brasil.
É legal, cara, é muita diferença. Esses tempos, aqui nos Estados Unidos, eu vou em Long Island e eu vou em New Jersey também. É, especialmente Long Island, Brookhaven, tem um aeroporto lá. Um dia que tu passar aqui para Nova York, a gente vai voar lá. Tu chega nesse aeroporto no domingo de manhã, tu vai ver lá 15, 20 pessoas dentro de do restaurantezinho, né, da deli que tem lá no próprio aeroporto, né? E a maioria do pessoal é de 80, 70 anos, 80 anos, o pessoal com aquele boné do veterano da Guerra da Coreia. Então é bem raiz, cara, é muito raiz aqui, né? E às vezes a gente vê também a diferença do pessoal voando em escolas maiores, né, como ATP, né, por exemplo, e o pessoal que voa em Nova York e o pessoal que voa em New Jersey. New Jersey é mais raiz, né, é um lugar que dá para ver que eles são mais raiz, né, do que o pessoal que voa aqui em Nova York, né. Inclusive tô voando em New Jersey, fiz todo o meu curso aqui em Nova York, em Long Island também, então a gente consegue reparar, né, e é uma coisa que é legal no Brasil, falta um pouco disso, né, ter aquele restaurantezinho no próprio aeroporto ou no hangar, e o pessoal de fora vem, parece que é um pouco de pano preto, né, cara, que é um negócio exclusivo, né, exclusivista, né, que às vezes aqui o aeroclube também ele é aberto para pessoas de fora, né. Eu não sei se de repente é aquela coisa da segurança, né, porque de chegar um estranho ou coisa assim, mas aqui os lugares são abertos, né, para as pessoas, né? Então é uma diferença boa, né?
Sim, cara. Lá em Portugal, a minha escola tinha esse ambiente mais profissionalizado, mas ao mesmo tempo eles faziam bastante atividade para o pessoal que é de fora poder acompanhar. No caso do aeródromo que eu voava, ele era sede para o Air Summit de Portugal. Não sei se você conhece, mas é um evento. Copia mais ou menos aquele Dubai Air Show que tem, assim, em Portugal, uma vez por ano, onde vão o pessoal da Europa toda levando avião para fazer propaganda, fazer palestra. Então, a minha escola sempre teve esse ambiente de portas abertas, tanto porque atrai clientela para eles, né? E vários jovens acabam indo, visitando e se apaixonando pela aviação.
É legal, cara. Inclusive, o dia que tu passar aqui, a gente vai fazer uns voos aí, tu vai ver como é que funciona. A gente sai do norte ou do sul, ou de repente de Flórida até o Texas, né? Então, assim funciona. Tem aeroportos que a gente pousa, né, para passar a noite, tu dorme dentro do próprio aeroporto, né? Eles têm uma sala, uma FBO, né? E às vezes o lugar é mantido pela própria prefeitura. Para te entrar dentro do próprio da FBO, tu coloca o código, qualquer senha que eles deixam lá no próprio ForeFlight, né? Eles colocam aquela senha, porque aí é só piloto que tem ForeFlight, né? Ou uma frequência de tráfego, né? Então, é só piloto que sabe, né? Então, tu vai, tu entra, tu passa a noite, tem comida, tu quer, tem refrigerante, alguma coca, quer tomar uma coca, né? E aí tem um potinho que tu coloca a tua nota, o valor, né? Digamos, custa $1 uma latinha de coca, tem lá o potinho, tu deixa a tua nota de dólar lá, tudo na confiança, né, cara? Ninguém sai com 10 latinhas e deixa $1, né, cara? O pessoal respeita, né?
Claro, sim. É bem legal esse ambiente de aeroporto, de hangar, né? Eu nunca fui nos Estados Unidos, nunca tive o privilégio, mas, pô, quero um dia ir aí para ver como as coisas são de cima aí, que, pô, a gente vê na internet, eu gosto bastante do jeito americano, Mas, por exemplo, quando eu estava estudando para o meu cheque lá, cara, o que você acha de material que o próprio povo, os próprios pilotos fazem e disponibilizam nos Estados Unidos? Cara, tem muito material. Se procurar na internet, o mais tem é material do FAA.
A gente encerrar esse papo aí, cara, seja a primeira de várias participações tuas aqui, eu queria que tu mandasse um recado pro pessoal que tá em Portugal, que quer voar, começar a voar, ou até que tá no Brasil e gostaria de voar em Portugal, como tu fez, se tu quer divulgar também tuas redes sociais, cara.
Bom, pessoal, para quem tem interesse em virar piloto, EASA, ou acho que piloto em qualquer lugar do mundo, a regra é simples, tem que ter bastante força de vontade, não desistir. A gente teve o exemplo da pandemia que veio que deu uma balada aí no mercado da aviação, mas como o próprio tiozão está sempre dizendo, o importante é a gente não desistir, ter resiliência, continuar estudando, se dedicando, que com certeza uma hora abrem as portas, abrem as vagas. Pô, pesquisando podcasts como esse, canais de aviação, o que não falta é material aí na internet. Você é jovem, está esperando chegar aos seus 18 para entrar num curso, estuda, se prepara, vai precisar se dedicar muito. A carreira de piloto você tem que estar sempre estudando, não tem jeito, mas com certeza vale muito a pena assistir o pôr do sol lá de cima, né? Legal, e minhas redes sociais, para quem quiser me seguir aí, eu estou sempre ajudando, pode entrar em contato comigo, mandar mensagem. Meu Instagram é matesantos98, mate com H, santos98, me manda uma DM lá, a gente troca uma ideia. Precisando de ajuda aí para, pô, quer convalidar a licença para EASA, quer ir para Portugal, pode me chamar lá que eu ajudo com o maior prazer.
Tu já assumiu o apelido tiozinho ou ainda não?
Pô, tive que assumir, não tive nem escolha. Minha primeira participação no TIT é tiozinho. Começou com tiozãozinho, virou tiozinho. Agora, todo lugar que eu vou, o pessoal, pô, você é o tiozinho, não é? Você é o tiozinho do TIT, já ficou.
Então, mais uma vez, obrigado ao Matheus Santos, tiozinho, por participar desse episódio do Papo de Hangar. Tu que está ouvindo esse episódio, participa também seguindo a gente no Instagram, Pilot Nation Podcast, também no YouTube. Vou nessa, fly safe, grande abraço, fui!
Todas as edições do mundo por Azul Malu Produções.